temática do dia.
Voltamos com o temática aqui na tua Rádio Cacique. São 10 horas. Na verdade, não. Na verdade, são 11 horas e 10 minutos. E a Dinamarca está jogando contra a Turquia na Copa do Mundo. Finalzinho já do primeiro tempo. Jogo ainda em 0-0. E nós preparamos para esse espaço aqui uma entrevista para tratarmos de 40 anos dos escoteiros guaianás presentes aqui em Lagoa Vermelha. E os nossos convidados são o presidente atual do grupo de escoteiros, o doutor Adalberto de Carvalho Vale Neto, e também a vice-presidente dos escoteiros, a Lígia Muraro. São 40 anos e aí tem toda uma programação também preparada para que se comemore esse período. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia aos ouvintes aí. É um prazer vir falar dos escoteiros.
Prazer é nosso. Lígia, também mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia para ti.
Bom dia, mas adorei quando falou senhor, ele chegou a ficar meio assim, né?
É por causa do respeito, né? Porque seja...
Né, eu gostei que tu chamou ele de velho, que nem o grupo escoteiro, viu?
Pois é, uma história longa, né?
Mas é, graças a Deus. Bom dia, que bom estarmos aqui e principalmente para falarmos em festa, né? Em retrospectiva, em 40 anos, 40 anos de muita luta, 40 anos que muitas pessoas já passaram por esse grupo, né? Então eu vou dizer para ti assim que hoje estamos muito honrados em estar aqui falando do grupo de escoteiros guaianás.
Que legal, doutor Adalberto, eu sei que é estrangeiro, né? Não é aqui de Lagoa Vermelha. Há quanto tempo já no grupo, doutor?
Nossa, tem tempo, né? Acho que mais de 10 anos já.
E?
Né?
Digamos que uns 15 já.
É, uns 15 anos, aproximadamente, no grupo, né? Porque desde o Pedro, que é o mais velho, que foi escoteiro, eu já comecei a participar no grupo, né? Mas eu sou gaúcho, lagoense, mineiro e brasileiro, não sou estrangeiro. Né? Tenho muito orgulho de falar que eu sou gaúcho também.
Que legal, já é um bom tempo aqui no estado, tem 15 anos,
está aqui. 18 anos já aqui em Lagoa.
E a Lígia, quanto tempo envolvida com o escotismo?
Com o escotismo desde 93, né? E em Lagoa Vermelha também desde 95, junto com os escoteiros guaianás. E é algo assim que nos cativa muito, né? É algo que eu não tive a oportunidade de entrar no escotismo como jovem. O Adalberto já entrou como jovem, né, em Minas.
É, eu entrei no movimento em 1974.
Eu ainda não quando era nem criança.
Sim, como lobinho.
Uhum. Então eu não era nem nascida. Brincadeira.
Isso.
Então, o Adalberto ele já participou dessa parte de jovem, né? E eu não, eu tive a oportunidade de conhecer o movimento através do Mário. E isso foi a partir de 93. Mas te digo assim, ó, dói muito não ter participado como jovem. Mas mesmo como adulto, tu te torna um jovem, né? Uhum. É algo que tu faz com as atividades com eles, tu te sente jovem, né? Porque muitas vezes tu te supera, né? Em razão da energia que tem essa gurizada, né? Então é algo assim fantástico nesse sentido. E é algo que vem para aprimorar, né, Adalberto? Tanto o nosso lado educacional, o nosso lado familiar, o nosso lado profissional. Então, eu te digo assim, ó, é algo que vem a complementar a nossa família. Uhum. Então, sendo dessa forma, assim, eu te digo assim, que é algo que nos engrandece muito, sabe? Quem participou do movimento, quem participa do movimento, é algo que fica muito registrado. Mesmo você não fazendo mais parte do movimento, você como a gente comenta, né, Adalberto, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E independente de onde tu fores no mundo, tu sempre vai encontrar um escoteiro. É algo assim incrível, fantástico nesse sentido. Então é como a gente comenta, né? É um movimento mundial e estamos muito felizes que em Lagoa Vermelha estamos completando 40 anos já.
É uma história para ser comemorada. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou de Ibiraiaras e aí não tem grupo de escoteiros lá. Eu ficava vendo na TV, existe no mundo inteiro. Como é que é o escotismo aqui no Brasil, até comparado com os outros, doutor Adalberto, e que impacto teve fazer parte do movimento para o senhor também depois na vida adulta, ter o escoteiro como um suporte aí durante a sua caminhada?
Olha, eu vejo assim, o que o movimento ensina, né, a gente leva para o resto da vida, porque tem coisas que você faz depois na idade adulta e você reconhece que isso você aprendeu lá no movimento escoteiro. Porque o princípio do movimento escoteiro é aprender fazendo, né? E é fazer coisa que dá prazer, né? Você lidar com pessoas, você poder acampar, saber montar uma barraca, saber dar um nó, saber se virar em situações de dificuldade. Eu vejo assim, o crescimento dos meus filhos dentro do movimento escoteiro nesse sentido, né? E eu tive o prazer de participar desde criança, né? Tinha alguns traumas de infância que eu fui corrigir depois de adulto no movimento escoteiro, que quando eu tentei a especialidade de cozinheiro eu não passei. Fui receber essa especialidade agora, como chefe e presidente do grupo. Mas, então assim, você vê às vezes, hoje em dia muito mais, né, Ricardo, porque a gente tem a criança muito em casa, muito com o celular na mão, e o que a gente percebe, o tempo está passando muito rápido para a criança. Na minha época o Natal demorava 10 anos para chegar, não chegava nunca. Hoje as próprias crianças estão falando, nossa, já chegou o final de ano, porque eles ficam tão envolvidos com o celular, é uma coisa que absorve tanta atenção da criança, né, que eles não percebem que realmente eles ficam ali 3, 4 horas e acham que passou alguns minutos. O movimento escoteiro hoje, principalmente em função disso aí, ele dá a possibilidade da criança ver um outro lado, que a primeira coisa que a gente faz lá, eles deixam o celular, e não faz a mínima falta para eles. Claro que a gente também tem que se adaptar à modernidade. Algumas atividades, inclusive, é feita usando o celular, usando os recursos que o celular pode te oferecer. Porque você pensa na situação de dificuldade, se você souber usar um celular, usando a bússola do celular, porque o pessoal sabe que tem, mas não sabe nem usar aquilo. Isso tudo vai ajudar. Mas é um momento onde eles estão integrados numa outra atividade, usando aquele recurso como uma arma poderosa na tua mão para te ajudar. E não como vendo TikTok, vendo videozinho que não vai trazer nada de... E às vezes muitos joguinhos, muita coisa com muita violência. Então o movimento escoteiro vem para isso. Acho que arejar esse jovem, ver um outro lado... E eles largam tudo para ir para lá, né? O que é interessante é isso, fazem atividade fora. Aí você vê, o pai às vezes tem até aquela dificuldade, né, em deixar a criança ir para um outro lugar. E eles se viram, eles chegam lá, né, Lígia, eles se apresentam bem. É aquela coisa, a criança dentro de casa não está nem aí, né? Porque sabe que tem alguém que faça. Lá não, eles sabem que se eles não fizerem, ninguém vai fazer para eles. Então é um aprendizado muito grande no momento que a gente precisa disso para essa criança crescer e amadurecer, né? E o movimento escoteiro no Brasil... A gente percebe, principalmente aqui no Sul, né, Lígia? A gente vê muito. O pessoal leva isso com muita seriedade, sabe? A gente tem muito adulto envolvido. É um movimento voluntário, ninguém ganha dinheiro com isso, né? Pelo contrário, a gente gasta mais do que qualquer outra coisa. E o empenho, né? Hoje a gente tem mais normas, mais regras, inclusive para poder ser um chefe escoteiro. Você tem curso, você tem avaliações, você tem que estar preparado para aquilo. Não adianta você chegar lá e fazer uma aventura, né? Por exemplo, eu, dentro do grupo de escoteiros, eu sempre lidei mais nessa parte administrativa, né? Então, cada um tem a sua o que é mais prazeroso de fazer, inclusive, né? Aí você tem pais que têm mais envolvimento com os jovens, né? Que têm pais mais aventureiros, às vezes... E isso cabe dentro do escoteiro. E o que a gente percebe é assim, que muitas vezes o filho leva o filho às vezes sai e o pai continua, né? Porque realmente, até para o adulto, eu acho que a gente aprende também, porque ali você tem que lidar com gente. E isso aí é muito delicado, né? Então, as relações são às vezes muito próximas ali, mas eu acho que é só crescimento. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, seja adulto, né, de participar e de conhecer, vai gostar. E a criança, todas adoram, né? A gente tem uma fase, daquela fase da debandada, né? Mas muitos voltam. Hoje a gente tem lá chefes que foram escoteiros há poucos anos atrás, né? A gente tem pais que continuam, os filhos já cresceram. Então, o convite que a gente faz muitas vezes para o pessoal conhecer o movimento escoteiro, a gente fica muito falando da criança. Mas eu vejo muito adulto que se achou até mais do que a própria criança ali, né? Então é um movimento para todo mundo, é um movimento onde hoje é muito bem conduzido em nível nacional e em nível estadual. Inclusive a Lígia, ela faz parte da regional. O Mário foi presidente da União dos Escoteiros do Brasil no Rio Grande do Sul. Então Lagoa Vermelha é muito forte, principalmente tendo o nome do Mário. Ele é muito forte e muito respeitado. E isso nos traz muita responsabilidade. Né? O nosso grupo ele é muito olhado, muito visado quando está em alguma atividade fora ou quando a gente convida alguém para vir para cá.
Acabou se tornando uma referência.
Exatamente. Né, então temos que fazer sempre o melhor possível.
Claro. Lígia, e como é que vocês têm uma série de valores, né? Tem esse objetivo de se aproximar da natureza. Como é que isso é trabalhado? Toda semana tem acampamento? Vocês se reúnem também em outros espaços? Como é que é o dia a dia, o mês do escoteiro?
As nossas atividades, elas acontecem todos os sábados, das 2 até as 5, 5 e meia. Né? Mas, dentro dessas atividades que a gente faz na sede, nós também temos as nossas atividades fora. Né? Que nem esse ano, os escoteiros, que são dos 10 até 10 e meia até os 14, 14 e meio, nós fomos em 3 lugares fora de Lagoa Vermelha. Né? Nós fomos numa corrida de orientação em Carazinho, nós fomos na Noite Zumbi em Tapejara e nós fomos num acampamento distrital agora em São Marcos. Então, além das nossas atividades no sábado, nós temos, claro, os nossos acampamentos, que são o auge de qualquer atividade escoteira. Para os lobinhos é o acantonamento ou o bivac, que a gente comenta, que é o dia inteiro em atividades com eles. Mas nós temos também esses acampamentos, né? Que é onde as patrulhas, que o que a gente comenta muito assim, ó, o escotismo ele tem uma linguagem que quem é de fora muitas vezes não sabe, não identifica. E como nós estamos dentro e tão imbuídos, a gente não se dá conta, né, por muitas vezes, do que a gente está falando, o pessoal não entende. Uhum. Né? Então, a gente tem tentado se corrigir nessa forma. Então, com os lobinhos, que são os menores, que são dos 6,5 até os 10, 10,5, a gente faz alguns tipos de atividades, mas sempre supervisionadas e junto com um adulto. Né? Porque é uma fase que eles estão começando a aprender algumas atividades. Né? Nós lidamos muito com o lúdico, nós lidamos muito com a fantasia. É a floresta, é a selva, é o mogli, é os lobinhos, é o aquelá, é a baguira. Então, são vários adultos com nomes de bichos que representam uma floresta. E com os maiores, não, os maiores já se tornam para a cidade dos homens, já enfrentando alguns desafios, né, alguns riscos que a vida nos proporciona. E aí, com isso, nós temos os nossos acampamentos, que é onde eles vão acampar. São eles que montam as suas barracas, são eles que montam seus cantos de patrulha, são eles que cozinham, né? E muitas vezes nos surpreendem, cozinhando melhores que os chefes, né? Porque, assim, são fantásticas ideias deles e tudo. Muitos pais ficam até meio que, vamos dizer assim a palavra, emburrados, né? Porque o que eles comem lá com os escoteiros, eles não comem em casa. E aí a gente sempre comenta que é algo diferente lá, porque muitas vezes foram eles que fizeram. Né? Então, nesses acampamentos, eles têm atividades ao ar livre. E como nós fomos criados dessa forma, né? Subindo em árvore, caindo de árvore, se esfolando, joelho roxo, canela roxa, né? A gente foi criado dessa forma, pulando corda, descendo em rio, açude. Claro que agora tudo conforme a segurança exigida. Né? Mas assim, nós temos essas atividades ainda que muitas outras organizações não o têm. Né? E nós não, nós somos ligados a isso, ligados ao ambiente, à natureza, sair fora. Claro que lidando também com celulares, com videogame, mas não de uma intensidade tão grande. Né? E o que eu sempre comento, assim, nós ali agora, no nosso grupo, nós temos várias crianças que são de outros projetos. Né? E eu acho isso fantástico, porque quanto mais projetos tiverem em Lagoa Vermelha, menos crianças estão sem fazer nada. Né? E ali no nosso, em mais específico, nós temos muitos lobinhos, principalmente, que são do futebol. Né? E aí a gente pega no pé deles, ó, se você errar a bola agora, não fizer uma embaixadinha legal, vai dar um probleminha técnico aqui, né? Mas assim, tu puxa, né, em relação ao que eles fazem durante a semana para o final de semana também. Em termos de colégio, se eles são organizados, se eles estão estudiosos, se eles estão fazendo a sua tarefa, nós também temos esse acompanhamento com eles, até porque a gente vai nas escolas. Muitas escolas a gente faz atividades também. E em casa, então, nem se fala. Se o escoteiro é organizado, o lobinho é organizado, o sênior é organizado no grupo escoteiro, como que ele não vai ser em casa também? Ou seja, ele tem que ser um espelho em casa também daquilo que ele aprende nos escoteiros. E é muito gostoso isso quando os pais chegam e nos comentam conosco da forma como o Adalberto comentou aqui. Houve uma progressão nos nossos filhos. E isso é que nos leva cada vez mais a correr atrás e mesmo estando com um pouco mais de idade avançada, procurar com que os jovens também entrem como chefia, porque daí a gente liga o conhecimento com a experiência e com a força da juventude e aquele sonho de fazer um mundo melhor.
Claro, e o movimento ele tem se renovado ao longo desses 40 anos, Lígia? Você vê que ele está fortalecido também para seguir por mais um tempo?
Eu te digo assim, ó, é o único movimento que enfrentou duas guerras mundiais, né? Ele enfrentou uma pandemia agora, né? E com muito orgulho que eu te digo assim, ó, o Rio Grande do Sul hoje é o segundo em rede nacional em termos de número de escoteiros, né? Perdemos somente para São Paulo. E isso para nós é um baita de um orgulho, porque nós somos 23 estados, né? Com o movimento escoteiro.
Se comparar a população de São Paulo com a gaúcha também.
Exatamente.
Tem uma diferença.
E a nossa meta no Rio Grande do Sul éramos chegar a 10 mil em dezembro. Né? E mesmo assim estávamos receosos. E chegamos com essa meta em outubro. Então, o que, que a gente concluiu? Que devido à pandemia, o pessoal ele começou a procurar movimentos e projetos em todos os sentidos. Né? E com isso, o grupo de escoteiros foi um dos requisitados em termos até de saúde mental e tudo em razão das crianças. Né? Uhum. Algumas indicações psiquiátricas, outras indicações psicológicas, para fazer com que a criança, justamente que nem o Adalberto comentou, saia de dentro do quarto, saia do celular e vá viver, vá ver que atrás de casa ou na frente de casa existe, além do celular, existe vida. Tu pode brincar com um pedacinho de pau, tu pode brincar no barro, tu pode te sujar.
Se abre para outras possibilidades, né?
Exato.
E nesse sentido, doutor Adalberto, se trata de um clube, né? Precisa da aprovação dos membros escoteiros para que novos ingressem. Como é que funciona para o pai que quer levar seu filho para o escotismo?
Não, a gente não considera como um clube, né? É um movimento que está aberto a todos. Qualquer pai que queira levar o filho ou qualquer pai que queira ir participar como adulto, é só ir lá na nossa sede. Normalmente a gente tem as atividades todo sábado à tarde. É um sábado ou outro que não, tá? Porque às vezes a gente faz atividade durante a semana, dependendo da atividade que vai ser, ou faz alguma atividade fora, mas é muito fácil, é só entrar em contato com qualquer um de nós, e lá leva a criança, vai conhecer, normalmente o que a gente orienta, que ele participe, que a criança participe ali uns 3 finais de semana para conhecer o movimento e se gostar, porque quando entra para o movimento, você tem que fazer um registro no movimento escoteiro, você tem que ter aquisição depois do uniforme. E a gente só vai fazer isso na hora que a criança tiver convite, que ela quer entrar. Porque é uma coisa muito importante, Ricardo, que a gente é responsabilizado por todas as ações nossas dentro do movimento escoteiro. Tá? Então, toda criança que participa do movimento ela tem que ter um registro, que isso gera, inclusive, um seguro. Né? Nenhuma criança que não tenha registro não pode fazer nenhuma atividade fora da sede. Então, a criança vai sair daqui e vai para Tapejara, para Noite Zumbi. Só pode ir a criança que tiver esse registro escoteiro atualizado. Né? E eu falo que isso aí é uma responsabilidade muito grande, que é o meu CPF que está ali. Uhum. Então, é uma coisa que a gente cobra muito, porque qualquer coisa, qualquer problema, é isso que vai dar a garantia que o grupo está agindo de forma correta. Né? Mas o ingresso não, o ingresso é espontâneo. Acontece assim, a gente tem períodos que a gente está com bastante criança, porque a gente tem uma limitação também, né, de número de crianças, por causa do número de chefes e por causa do tamanho do grupo. Mas sempre a gente vai estar aberto a novas crianças. E é simples, aí lá, em qualquer idade. Se tem mais de 10 anos, vai entrar como escoteiro, se tem mais de 15 anos, vai entrar como sênior. Depois dos 17,
pioneiro.
Entra como pioneiro. Né? Aí vai depois do
21 com jovens líderes você
tá e depois chefe. Se torna chefe. Então tá qualquer idade. E eu tenho 60 anos, eu quero participar do movimento escoteiro.
Pode.
Será um prazer. Ele vai ser chefe escoteiro.
E tem claro, mensalidade também, doutor?
A gente tem, porque o grupo tem que ter, algumas despesas que a gente tem que fazer, né? Mas normalmente a mensalidade é um custo mais baixo, mas é porque a gente tem aquelas despesas. Vez que outra a gente promove algum evento para angariar fundos, porque por exemplo, quando você vai sair, a gente precisa de manter equipamento, a gente tem barracas, cordas, facão, faca, panela, é um monte de coisa que, claro, com o uso deteriora, você tem que substituir, então a gente tem que manter isso, né? Porque como é que você vai acampar se você não tem o material necessário, né? Claro. Então, muito do trabalho dessa parte administrativa, a gente vê muito isso. E eu cobro muito, eu quero sempre que... Sempre falo, gente, precisamos ter lá a relação do material de cada patrulha, eles são responsáveis por aquilo, porque eles têm que saber lidar com o material que eles têm, preservar aquilo e saber usar, né? Então, por exemplo, vai chegar lá e já vai usar uma faca? Não. Primeiro ele tem que aprender como é que faz aquilo, como é que lida com aquilo, qual que é a forma segura, né? Então, eles estão aprendendo ali, tanto que a gente raramente tem acidentes. Claro, já tivemos braço quebrado, já tivemos essas coisas que faz parte do contexto da situação ali, mas isso é muito bacana, você passa responsabilidade, você imagina que você, as patrulhas, né, você divide em patrulhas, cada patrulha tem um monitor e um submonitor, se vai acampar, é responsabilidade deles, se esquecer alguma coisa, então eles têm que fazer um checklist, claro que os chefes ficam ali orientando, mas eles têm que aprender isso, e muitas vezes você deixa que aconteça, né, para eles sentirem que não... É muito comum, lá vai viajar, a mãe arruma a mala, né, o pai ajeita o carro, todo mundo... Lá não, eles têm a responsabilidade de saber o que eles vão precisar, o que eles vão usar, eles vão cozinhar, os escoteiros cozinham, qual vai ser o cardápio, qual a quantidade, quanto vai ficar, eles saem para comprar, né, eles montam o cardápio, eles saem, eles compram, eles veem o que tem que levar, que panela que vão precisar, que fogão que vai precisar, como é que monta o fogão, como é que às vezes vai fazer com fogueira, como é que... Então você pensa bem. É diferente de sair de férias com a família, onde eles só vão com tudo
se
pronto.
Se divertir.
É uma aula para a vida adulta, né?
Exatamente. Você imagina que ele está administrando ali um ambiente que é responsabilidade dele.
Claro. Lídia, nosso tempo aqui está limitado e a gente tem que falar desse evento, né? Que vai marcar uma festa para os 40 anos aqui do lado, inclusive, né? No Salão da Santa Antônia.
Exatamente. E eu te digo assim, ó, Ricardo, é um momento muito especial, né? São 40 anos, não são 40 dias e nem 40 meses. E muita coisa aconteceu, muitas histórias aconteceram, muitas realizações, né? Muitos escoteiros que hoje já estão levando seus filhos, muitos pais que agora já se tornaram avós e estão lá conosco levando seus netos. Então, assim, ó, tudo que é bom é lembrado, né? E muitos lembram com saudade, e eu comento com eles. Saudade, tu só sente de algo que é bom, tu não sente saudade do que é ruim. E o grupo de escoteiro, assim, eu te digo assim, eu sou suspeita em falar, mas eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, e todas as pessoas que passaram por ali têm alguma história.
E todas estão convidadas para esse encontro dos 40.
Todas. Nós queremos fazer, assim, não um grande evento, mas um grande encontro, né? Encontro de pessoas com o mesmo ideal, pessoas com o mesmo pensamento, mesmo não atuantes.
E um detalhe, né, Ricardo? Normalmente, quando a gente faz esses eventos, a gente faz com a ideia de angariar fundo que a gente precisa. Esse evento em particular é uma janta que vai ser no dia 9 de dezembro, aqui na paróquia São Paulo.
Santo Antônio.
Aonde a gente quer a presença das pessoas para dividirem com a gente esse momento que é importante. Né? Então a gente está com os ingressos à venda, cada participante do grupo tem ingresso para vender, tem também no Milênio, Mercado Milênio, lá no Scalabrim tem o ingresso para vender, e o que a gente quer é isso, é a participação que as pessoas vão até lá, porque senão a gente podia fazer uma janta para pegar e levar, não é isso? Aí vamos fazer uma decoração bacana que lembre o movimento escoteiro, vamos fazer algumas homenagens às pessoas que já participaram do grupo escoteiro. Então é o momento de a gente se reunir para a gente comemorar que 40 anos de um grupo numa cidade pequena e que está aí forte até hoje, eu acho que tem que ser comemorado, não tem como, né? E a gente pede a participação das pessoas, o ingresso é R$50, aí é caro. Gente, infelizmente as coisas estão mais caras, mas eu acho que para comer bem, diz que a janta aqui é muito boa, né? Eu já tenho essa experiência. Vamos comer, vamos divertir, vamos conversar, vamos...
Aproveitar o dia,
aproveitar,
né? A gente não sabe como é que é o
porque,
outro.
Gente, nós passamos 3 anos presos dentro de casa, acho que é a hora da gente se encontrar de novo, e acho que é um grande momento para comemorar a existência desse grupo escoteiro, que eu acho que é uma grande riqueza para a Lagoa Vermelha, né? Hoje nós estamos lá, mas temos que preparar pessoas que vão assumir o grupo depois. Né?
Com certeza, então fica o convite aí, vai ser no dia 9 de dezembro, 19 horas, aqui no Salão Paroquial da Santo Antônio, do lado da tua Rádio Cacique. Cardápio tem massa com galeto, maionese, saladas e também sobremesa, valor de R$50. Obrigado pela presença de vocês, Lídia, até a próxima.
Obrigado, Ricardo. Quero dizer que todos os integrantes do Grupo Escoteiro, né, eles estão com os ingressos, né, e qualquer coisa é só nos procurar também pelo Instagram e pelo Face. Agradecer a toda a nossa chefia, né, que está imbuída em fortalecer esse evento, ao chefe Binho, Elis, Pamela, Juan, Tete, Cláudia,
O Hermes,
a chefe Lani. Então, agradecendo a todos, né? E a nossa diretoria também, a Sônia, a Cíntia também, que estão nos apoiando, mas principalmente aos nossos jovens, né? A nossa família escoteira. Esses, sim. Um grande abraço e dizer assim, ó, nós não somos nada sem eles, né? E com certeza nós sempre estaremos aqui para principalmente depois, nesses 40 anos, poderem dizer assim, valeu a pena. E eu digo hoje para ti, Ricardo, que valeu e vale e valerá muito a pena. Muito obrigada, Comunidade Lagoa. E nos auxiliem na venda desses ingressos e venham junto conosco festejar essa data tão importante.
Obrigado também, doutor Adalberto Valle Neto. Até a próxima.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos.
Falamos aqui sobre o movimento do escotismo em Lagoa Vermelha. Escoteiros Guaianás comemoram 40 anos. 11h36, agora intervalo comercial.
Rede Tua Rádio. A rádio do